Continuando sobre o conceito das chuvas, o Talmud diz no Tratado de Ta'anit, nós mencionamos ontem, que fala bastante sobre esse assunto, que existem algumas coisas que Deus não entregou as chaves nas mãos de anjos. E essas chaves estão nas mãos de Hashem, nas mãos de Deus. Existem muitas coisas, a maioria das coisas, que Hashem, entre aspas, delegou em ministros, como são chamados. São anjos responsáveis por determinadas coisas. Logicamente que as ordens vêm de Hashem, mas esses anjos aqui executam. E existem três coisas que estão nas mãos de Hashem e ele não passa isso para ninguém. E quais são essas coisas? Diz o Talmud, Mafter Shel Geshamim, as chaves das chuvas. Mafter Shel Chaya, as chaves da parturiente, quer dizer, as chaves da gravidez. E Mafter Shel Triat HaMeitim, as chaves da ressurreição dos mortos. Depois o Talmud traz que tem aqueles que acrescentam também as chaves do sustento. Quem não considera o sustento à parte é porque as chuvas são sustento no final das contas. O que isso significa? Que essas coisas, essas três chaves, são coisas que funcionam muitas vezes contrárias à natureza. A natureza está indicando que não vai chover. Mas isso não significa que não vá chover. Como nós falamos ontem, demos exemplo, e isso é nítido, nesses três assuntos, nesses três conceitos, se enxerga sempre as mãos de Hashem de uma forma muito clara. Tudo indica que não vai chover, mesmo a meteorologia vai te dizer que não vai chover, mas se as rezas forem fortes, pode chover. Pode acontecer o contrário também, Deus nos livre. E tudo indicar que vai chover e de repente não chove. Isso está nas mãos de Hashem. Da mesma forma, a gravidez e a ressurreição dos mortos. São coisas que são, às vezes, contrárias à natureza. A natureza está indicando que não tem chance. Mas com muita reza, pode sim ter chances. E o Talmud traz, nesse tratado de Ta'anit, várias comparações muito interessantes. Só para dar exemplos. O Talmud traz que o Rav Yehuda diz, Gadol Yom HaGeshamim, grande é o dia das chuvas, Kayom Shenitna Botora, assim como o dia que a Torá foi dada para nós. Olha o nível do dia que chove. Às vezes nós não damos valor. Diz o Talmud que o dia que chove tem o valor igual ao dia que a Torá foi dada. A Torá traz vida. A chuva traz vida. É verdade que a Torá é uma vida espiritual, a chuva é uma vida material, mas os dois estão comparados aqui porque os dois trazem vida para as pessoas. E depois o Talmud traz que o Rava discute e diz que é mais. O dia que chove é maior que o dia que nós recebemos a Torá. Porque o Maharsha explica que a Torá funciona, ou a Torá acaba sendo aplicada para os tzadikim, que eles se aplicam e se dedicam para a Torá, então eles acabam recebendo recompensa. Então para eles vale muito a pena. A Torá traz bastante coisa, bastante benefício para o tzadik. O perverso que não faz o que está na Torá não vai ganhar nada com isso. As chuvas saem ganhando tanto o tzadik como o não tzadik. O perverso também está ganhando com chuvas. O Talmud também traz que Rabbi Yohanan diz que o dia que chove é tão grande como o dia do Kibbutz Galuyot, o dia quando Deus vai juntar todo o nosso povo novamente, quando Mashiach chegar. Por que é tão grande assim? Um dia de redenção. O dia da chuva é um dia de redenção. Principalmente se é uma chuva que vem depois da seca. O Talmud depois também fala que Rabbi Yochanan diz que Gadol Yom HaGshamim Shafiru V'Yesof Poskot Bo. O dia da chuva é tão grande que inclusive os soldados param nesse dia. Se eles estão querendo guerrear, eles param. Quer dizer, por conta das chuvas não só beneficiam para ter água, para ter plantações, etc., mas também beneficia que os soldados param também. Não tem guerra no dia da chuva. Esses são só exemplos de dados bem curiosos que o Talmud traz sobre o dia da chuva. Tem mais um monte de coisas interessantes, mas também não dá para lermos o tratado inteiro. Uma outra coisa interessante sobre o dia da chuva, sobre a chuva, a importância da chuva. Quando Kohen Gadol, sumo sacerdote, entrava em Yom Kippur, no Kodesh HaKodashim, quando ele entrava no Santo dos Santos, no Kodesh HaKodashim, que era o único dia do ano que ele entrava, antes de sair, ele fazia uma prece. E nós, inclusive, falamos isso na reza de Yom Kippur. Quando nós lemos o Seder HaAvodah, na reza de Musaf de Yom Kippur, nós falamos o Seder HaAvodah, contamos como que era o serviço do sumo sacerdote no Yom Kippur. E lá nós mencionamos isso. Quando ele estava saindo do Kodesh HaKodashim, do Santo dos Santos, ele fazia uma prece. Tem alguns detalhes que ele rezava. Pouca coisa. Não dava muito tempo. Então ele precisava ser conciso e precisava rezar pelas coisas assim mais importantes. É bem interessante analisar essa prece dele. Mas duas das coisas que ele rezava estão ligadas diretamente com o conceito da chuva. Primeira coisa, ele rezava pedindo para que esse ano seja Geshuma im Shechuna. Se por algum acaso esse ano vai ser ensolarado, que seja um ano cheio de chuvas. Quer dizer, que o inverno seja um inverno para valer. Tenha bastante chuvas. Essa é a primeira coisa que ele rezava. E a segunda coisa ligada com chuvas que o Kohen Gadol rezava, que ele pedia para Deus que você, Deus, não atenda as preces dos viajantes. O que significa não atender as preces dos viajantes? Ovrei derachim, na linguagem que ele falava. Ovrei derachim são as pessoas que estão passando pelos caminhos, pelas estradas. Quando uma pessoa está viajando, muito mais ainda antigamente, mesmo hoje, viaja de carro em autoestrada, você quer chuva? Não quer chuva. Imagina antigamente, na estrada, com cavalos, estrada de terra, se vira barro, vira lama, começa a ficar cada vez mais complicada a viagem. Ninguém quer viajar na chuva. As pessoas não gostam de viajar na chuva. Então, é típico de uma pessoa que está viajando rezar para Deus: Deus, não traga chuvas. Não vai fazer chover agora, não quero que chova. Uma reza típica. As pessoas não gostam, a chuva atrapalha a viagem. Agora, se Deus vai atender as preces de cada um que está viajando, não tem chuvas. Não tem chuvas, não tem o que comer. É uma desgraça. Então, por isso, o Kohen Gadol fazia essa prece especial pedindo para Deus: não atenda as preces dos viajantes. Que é essa prece dos viajantes, não qualquer prece. Não tefilat haderech, que você faz para ter uma boa viagem. Não é isso que você está se referindo. Não atenda a prece dos viajantes pedindo para não chover. Ignora. Essa é para ignorar. Tem que ter chuvas. Não tem jeito. Precisa de chuvas. Então você vê, a importância da chuva é tão grande que o Kohen Gadol, no Kodesh HaKodashim, entre as poucas coisas que ele pedia, pode olhar no Mahzor, de Yom Kippur você vê as outras coisas, são poucas coisas que ele pedia, entre as poucas coisas que ele pedia, está isso daqui. Para chover esse ano, bastante, ter bastante chuvas, e para não atender as preces dos viajantes, paciência, está chovendo, está chovendo, você tem que viajar, viaja na chuva. Mas os agricultores precisam de chuva, e não só os agricultores, você viajante também precisa da chuva, porque se não tiver chuva. Aliás, falando no. O Talmud traz, um dos trechos que o Talmud traz, é que o dia de chuva, até a moeda do bolso é abençoada. Assim está escrito no Talmud. Quer dizer, quando chove, isso por si só traz sustento. Isso traz uma produção melhor da agricultura. E automaticamente, o dinheiro que está no seu bolso valoriza. Afinal de contas, o preço das coisas depende das chuvas. O preço da comida depende das chuvas. Então, o dinheiro que está no seu bolso, no dia que está chovendo, o dinheiro que está no seu bolso já tem uma bênção, ele está valorizando. Aí está a importância das chuvas. Um resumo, um breve resumo da importância das chuvas.